Encerrou-se nos dias passados a visita de Limina do Regional Sul 2 da CNBB, correspondente ao estado do Paraná. Momento vivido intensamente com as visitas aos dicastérios, mas também com o encontro do Santo Padre, um encontro muito particular. Conosco aqui o arcebispo de Curitiba, Dom Peruzzo, que alegria tê-lo conosco no encerramento dessa sua passagem junto com os bispos do Paraná. E nós entramos exatamente, que dias foram esses aqui em Roma?
Caríssimo Silvonei, alegro-me mais uma vez estar aqui nos estúdios da Rádio Vaticano. Sempre que venho a Roma, você se põe ao meu encalço. Agradeço por essa gentileza. Bom, esses dias aqui em Roma foram, sim, dias de graça. Não foi apenas o dever cumprido, a formalidade exigida, as tarefas reclamadas ou então estatuídas, tudo isso é parte de qualquer organização. Mas os encontros nos diversos dicastérios foram iluminados pelo encontro pessoal com o Papa Francisco. Estávamos lá, os 18 bispos, numa conversa em uma roda, só faltou o chimarrão. Somos do sul do Brasil, ou então uma cuia de tacacá se fôssemos do norte. Isto é, 3 horas e 10 conversando, de maneira muito familiar, o Papa mesmo, a nos indicar se querem água é lá, se precisarem de toalete é neste lado, vamos conversar. Até o bispo encarregado de fazer um discurso para o Papa levantou-se, a deferência o exigia, para fazer o discurso. Não, pode sentar, aqui vamos conversar. Naquelas conversas, nós fazíamos perguntas e ele respondia. Percebia-se o homem sábio, o teólogo consistente, um outro crítico quis apontar a insuficiência teológica de Bergoglio. É que o crítico parece conhecer pouco de teologia e não percebeu a riqueza do pensamento do Papa. A familiaridade, o afeto, a serenidade, problemas de elevadíssima complexidade. E ele falava de maneira simples, sem perder a profundidade e, ao mesmo tempo, sem temer os desafios. E outro dado que eu gostaria de afirmar e reafirmar ao ouvinte da Rádio Vaticano, vez por outra dizem que entre os dois papas existem diferenças, às vezes até descontinuidades, em algum tema até divergências de difícil superação. Olhe, querido ouvinte, por 6 vezes o Papa Francisco, ante as diversas questões e problemas propostos e perguntas formuladas, em 6 vezes Francisco mencionou discursos, palavras ou escritos de Bento XVI. Não existe incompatibilidade ou descontinuidades. São duas personalidades diferentes, como são até os filhos numa mesma família. Mas a continuidade, ouvidos e olhos dos bispos do Paraná podem atestar que é um dado solene no modo de portar-se de Francisco.
A visita também aos vários dicastérios da Cúria Romana, um momento também para trazer uma fotografia da nossa igreja no Brasil.
Sim, e uma grande diferença. Esta é a segunda visita ad limina que eu faço. Na primeira, e se eu não erro, foi em 2010, ou 12. Parece-me que 12, isso. Na primeira visita, encontrei muita cordialidade, nós, os bispos do Paraná, muita cordialidade, muita cortesia, um elevado senso de respeito recíproco. Mas havia uma atitude de fundo mais diretiva. Nós trazíamos os problemas e eles tinham as respostas. Era essa. Mudou tudo. Em todos os dicastérios, depois das saudações de praxe e de estilo, todos os prelados, cardeais ou arcebispos responsáveis, com muita simplicidade, introduziam da seguinte forma: somos servos da Igreja, estamos aqui para ouvi-los, para aprender, e se pudermos ajudar, também o faremos. Ou seja, há uma espécie de espírito novo nos dicastérios, pelo menos eu constatei isso no que se tratou de visita ad limina. Até perguntei a alguém da Santa Sé como isso, por quê, como, se houve alguma orientação de cima. A resposta: o Papa escreveu a um dos cardeais, ao cardeal encarregado das visitas, e ele repassou: ouvir as igrejas para depois oferecer algum parecer, mas que tenhamos ouvidos alargados à voz que vem de longe.
Isso é algo que vai na bagagem de volta também, né? Dom Peruso, porque ser igreja nesse contexto é um pouquinho mais fácil.
Há mais confiança, digamos assim, até maior afeto eclesial, se dá para falar assim. Seria algo como o bom professor que sabe ensinar bem. Passou para o professor bom que, além de ensinar, também quer bem. As palavras talvez sejam as mesmas, outrora e agora, mas o olhar, o encontro, ouvir, o modo como fala, tem uma densidade de respeito que agora se tornou muito, muito notória. E então, antes não era bom e agora melhorou? Não. Antes tinha uma atitude correta. Agora, além da atitude correta, há o afeto que cria um ambiente de familiaridade. Saímos muito leves. E as conversas, temas muito sérios, complexos, exigentes, até difíceis, mas todos desarmados, porque o problema de um é também dos outros. Isso é igreja. É como numa família: a dor de um dói em todos se a família estiver bem.
Minha pergunta vai olhando para o Brasil. As redes sociais são um instrumento, muitas vezes, para denegrir, inclusive, a figura do Santo Padre, delegitimá-lo, tentar deslegitimá-lo. Enfim, como é que o senhor vê, então, essas posições, vamos dizer assim, agressivas que tem para com o Santo Padre?
Olha, onde houver fundamentalismo, não há muita chance para o diverso. Há o fundamentalismo religioso, chamamos de fanatismo. Existe o fundamentalismo científico, não dialoga com ninguém a não ser se prevalecer o linguajar impositivo da ciência. Existe o fundamentalismo político, assinalado por fortes ideologias, daí não é possível conversar, e qualquer debate se torna confronto. É o que se vê em muitos ambientes familiares, famílias que se dividem por razões políticas, inclusive. Como é que eu vejo? Recebi muitos questionamentos: por que é que o Papa recebeu Lula? E quantas críticas! Olha, Bolsonaro, que é inimigo do Lula, fora convidado, até como chefe de Estado, para participar da beatificação da irmã Dulce. Inicialmente, Bolsonaro disse que viria, não veio. Bem, tá bom, não pôde vir, não quis vir, mas fora convidado, ninguém fez um comentário negativo por ter o Papa convidado. Muitos poderiam ter se levantado, vai convidar um político. Chefe de Estado, sim. Dias depois, recebeu a ministra Damares Alves e a esposa do presidente, Gisele. Nenhum comentário. Eu não sou PT e nem Lula. Mas, desde que eu era criança, eu recordo quantas críticas eu li depois, eu nem tinha nascido ainda, porque João 23 recebera o filho de Nikita Khrushchev, secretário-geral do Partido Comunista. Estamos em 59, do Partido Comunista Soviético, naquele tempo era a União Soviética. Quantas críticas! Anos depois, Paulo VI recebeu Josip Broz Tito, era Iugoslávia. Quantas condenações! João Paulo II recebeu Fidel Castro. Já aí a condenação já foi menor. Há uma tradição longa destes encontros, mas parece que no Brasil nós perdemos a capacidade de perceber que a diferença é saudável e que o Papa Francisco dialoga com todos aqueles que com ele querem dialogar. Também Bolsonaro, se quisesse, era só vir e seria recebido. Aliás, fora convidado. Mas porque um não veio, vai deixar de conversar com outro? Não se trata com isso de confirmar erros de ninguém. Houve manchetes no Brasil que diziam que o Papa recebeu um bandido. Faz tempo que os que não erram ou pretendem se infalíveis, criticavam desde o tempo em que Jesus decidiu que ele passaria a noite como hóspede na casa de um sem vergonha, assim era dito Zaqueu. Sabe, no tempo de Jesus, os piores pecadores nas listas de pecadores da época sempre estavam publicanos e prostitutas, ou um ou outro. Em todas as listas da época, um ou outro estava no topo da lista. Zaqueu era chefe dos publicanos e Jesus foi pernoitar na casa do bandidão. Será que estava com isso abençoando os erros? Ou queria apresentar um rosto de Deus misericordioso para que também aquele odiado, também acerca dele, se mostrasse que Deus tem apreço por aqueles que gostariam de encontrá-lo? É melhor refletir e não se deixar motivar por ímpetos de caráter ideológico, senão seria igual uma conversa entre palmeirense e corintiano sobre qual time é melhor. Nunca haverá acordo e começaria logo a ofensa. A fé não é torcer, é seguir.
O que dizer para as pessoas que são contestadoras? É legítimo ser contestador dentro da igreja?
É legítimo perguntar. É legítimo procurar compreender. É legítimo buscar a compreensão. Tem direito, inclusive. Mas antes certifique-se, porque nunca na história humana a verdade foi tão vilipendiada pela tecnologia. Tecnologia é uma bênção. Eu também tenho todas as redes, sirvo-me dela, preciso. Mas eu posso destruir muitas verdades apresentando como autêntico o que já nasceu falso. Depende do que eu busco e qual é o bem que eu quero fazer com a notícia que eu divulgo ou que eu veiculo.
Nós estamos conversando com Dom Perusso, arcebispo de Curitiba. Dom Perusso, vamos falar um pouquinho agora desse momento que nós estamos vivendo no mundo e que está chegando também ao Brasil, que é o coronavírus. Tivemos aqui na Itália um dos focos principais, depois da China, igrejas que fecharam suas portas para a celebração da Eucaristia, medidas realmente muito importantes, se não drásticas, para tentar conter a propagação desse vírus. No Brasil, que notícia o senhor tem? E também Curitiba, como é que o senhor está pensando a atuar nos próximos dias?
Eu sou arcebispo de Curitiba, mas eu não sou epidemiologista. Nesta área da saúde, eu vou ouvir a palavra de quem conhece e tem especialidade nesse âmbito. Eu vou ouvir a palavra de quem pode ajudar a igreja, e isto não é qualquer forma de falta de fé. Eu vi pessoas dizendo que a comunhão pode ser dada na boca, que isso não teria nenhum risco, até porque o Senhor protegeria. Olha, até os evangelistas lembraram, tentaram dizer a Jesus para se atirar de lá de cima que Deus socorreria. Não tente. Deus não vai mudar as leis da física e da biologia. Vamos deixar Deus ser Deus, que ama, mas não que é milagreiro. Neste caso, eu recomendo, vamos seguir as orientações dos especialistas. A ciência a serviço da comunidade, do povo, a medicina, das pessoas, e a igreja tem que participar desse grande caminho. A minha recomendação, sem alarmismos, mas vamos ouvir quem conhece mais do que nós, sem alarme, sem multiplicar notícias inverídicas, mas ter os cuidados que quem conhece propõe.
Preocupa esse momento, o senhor que está aqui na Itália, vendo um pouquinho a realidade italiana e também agora voltando ao Brasil?
Eu encontro pessoas que estão muito preocupadas. Eu estou recebendo mensagens do Brasil que eu deveria retornar. E temos a reunião do clero a semana que vem, geral do clero da Arquidiocese de Curitiba. E a recomendação dos alarmados é que eu permaneça em quarentena, junto com os outros bispos de Curitiba, permaneça em quarentena por 40 dias. Ouvindo um médico, disse-me, se não há nenhum sintoma, que eu seja cuidadoso como todos, mas que eu não deixe de levar adiante o cotidiano, porque o temor não combate nenhuma pandemia. A sabedoria, a sensatez e ouvir, viver de maneira, observar de maneira muito diligente o que dizem os médicos, que conhecem mais do que nós. Mas sem apavorar-se, sem inquietações, leva o cotidiano adiante. Qualquer problema que aparecer, buscar quem pode ajudar. Aí entram os... Eu soube que todos os governos estaduais estão se mobilizando para dispor ao povo um conjunto de orientações necessárias para a eventualidade de alguma sintomatologia. Vamos adiante, ouvir quem conhece.
Estamos no período da quaresma. Papa Francisco nos brindou com uma mensagem para essa quaresma. Tivemos o início com a quarta-feira de cinza, o Papa recordando o período da quaresma como o deserto, o caminho no deserto. O senhor também como biblista. Como, então, afrontar esses 40 dias para que sejam realmente dias de conversão e não simplesmente uma passagem?
Quaresma não é um evento de calendário. Quaresma, 40. Na tradição bíblica, 3 dias é o tempo necessário para alguém decidir-se por conversão. 40 é o tempo necessário para alguém converter-se. É uma significação simbólica. Até aí tem um deserto. Deserto não é o lugar Nós estamos no Brasil acostumados, quando falamos de deserto, um lugar inóspito, sem vida, sem vegetação, sem água, areia e pedra. Não é isso que a tradição bíblica propõe para deserto. Deserto é o lugar de intimidade com Deus. Desde o profeta Jeremias, tomarei a filha de Sião e a levarei ao deserto para lhe falar ao coração. A quaresma é um tempo para recriar a intimidade que por muitas razões, intimidade com Deus, que por muitas razões ela pode ter se tornado, pode ter havido descuido ou ter havido superficialidade. Esse tempo é tempo de graça, não é tempo de mortificação, como se isso significasse punir-me pelos meus erros. Eu gostaria de lembrar ao ouvinte, seguindo aqui o pensamento do evangelista Lucas, Deus não perdoa aqueles que se arrependem, não é apenas isso. Ele oferece o perdão para que se arrependa. Ou seja, o perdão já está dado. Não precisa nem pedir. Ele já está oferecido. Mas deixar-se e acolher o perdão, isso é uma decisão pessoal. E a conversão significa, na quaresma, é a linguagem de quem se deixa perdoar. É como a criança. A mãe não ama a criança porque a criança mereceu o amor. O amor está dado para que a criança se reconheça amada. Já está dado. Deus é de uma ternura materna tal que gostaria que na quaresma seu afeto fosse melhor percebido, mais profundamente cultivado e na Páscoa festejado. Ou seja, o que o Papa disse, que esses dias de deserto tenham a característica da afetuosa intimidade com Deus.
O Papa também chama a atenção para a escuta da palavra. Eu sei que o senhor, nesse campo, tem uma tecla que bate sempre.
É. Ei, querido ouvinte, para nós, no mundo ocidental, também no Brasil, falar é enunciar um pensamento, uma ideia, ouvir, é acolher ideia, pensamentos e reflexões dos outros. Na tradição da palavra, na tradição bíblica, quem fala é como se saísse de si para viver na existência da pessoa que ouve. E quem ouve é como se se abrisse para acolher não as ideias, mas a pessoa que fala. O Papa insiste na escuta da palavra, não por causa das ideias de Jesus, mas porque quem o ouve abre-se à pessoa de Jesus que passa a viver na existência de quem o acolhe. Ou seja, não é apenas um tempo para cumprir certas religiosidades estabelecidas. Acolher uma pessoa não se faz apenas na formalidade do tempo, do encontro, das expressões formais, mas cria afeto. Alguém vai apresentar o protocolo do abraço? Primeiro abraça, alarga os braços, olha para a pessoa, aproxima-se a uma distância de 10 centímetros, aperta até, não existe isso. Se é espontâneo, é encontro, e não existe aqui protocolos ou formalizações. É o olhar, a voz, o riso, a ternura. É isso que o Papa está a pedir. Mais do que cumprir regras religiosas, deixar-se envolver pelos afetos do Senhor. Papa Francisco é um vovô. O seu falar tem uma forte densidade afetiva. Mas Deus é amor, faz tempo que dizem isso.
A necessidade, o Papa também disse, inclusive na quarta-feira, durante a audiência, seria bom desligar o celular e abrir a Bíblia.
Olhe, querido ouvinte, eu também tenho celular, tenho internet, provavelmente também os ouvintes têm. O celular aproxima de Deus, aproxima das pessoas, sim e não. As pessoas podem superam as distâncias e conversam, mas não necessariamente têm os olhos nos olhos para olhar, tocar, acolher a pessoa. Acolhe só a imagem ou somente a voz. E Deus, a internet é ótima para falar de Deus também, mas encontros interpessoais sempre têm o traço do afeto. Se faltar isso, é apenas expressão exteriorizada. E o Papa gostaria de dizer, enfatiza isso, o celular não cria proximidade. Supera distâncias, mas não cria proximidade. Proximidade depende da personalização do encontro. E a palavra é densa do espírito da pessoa que a escreve. Toma um exemplo, ouvinte. Quando o namorado escreve uma carta para a sua namorada, vamos voltar aos tempos antigos, não do celular, quando escrevia carta. Ela recebia, olhava, sorria para aquele papel, até dava um beijo naquele papel. Beijava o papel, beijava letras ou beijava a pessoa que escreveu? Ah, beijava a pessoa que escreveu. Mas não era papel? Sim. Não era letra? Sim. Mas aquelas letras levavam consigo a densidade da ternura de quem escreveu. Vamos tomar este exemplo para explicar por que a Bíblia é a palavra de Deus. É a ternura de Deus que se fez letra. Acolha esta letra, porque ele vem junto.
Uma última pergunta para o senhor. Obrigado mais uma vez por essa reflexão que o senhor nos traz. Voltando agora para Curitiba, o que é que o senhor leva na bagagem de todos esses dias vividos aqui?
Primeiro, que é verdade que o Papa tem afeto e carinho por quem evangeliza e por quem acolhe o Evangelho. Segundo, quando Francisco fala, rezem por mim, eu já tinha visto isso e ouvido muitas vezes, mas ouvi-lo dizendo de maneira próxima, bem afetuosamente, com expressões muito afetuosas e muito paternas, é porque ele crê na força da oração e conta com a oração do povo para poder cuidar do seu ministério. 3. Embora a igreja, o governo central da igreja esteja em Roma, é fácil perceber que há um espírito, eu percebi, eu reconheço isso nos dicastérios, de muita solidariedade com a igreja na América Latina. Antigamente se dizia que Roma era muito autossuficiente. O Papa Francisco falava de autorreferencialidade, ainda fala, vez por outra, é preciso uma igreja em saída. Mas que é verdade que, a despeito de tantos erros que existem, que há na vida da igreja, em Roma e fora de Roma, também lá na nossa Curitiba e qualquer outro lugar, eu volto com uma secreta convicção, é de Jesus Cristo essa igreja. Nós somos tão limitados, mas há uma maravilha tal subjacente a tudo isso, que ela pertence ao seu Senhor, sim. 4. Quem olha para o futuro, se não tiver espírito missionário, foi a ênfase que encontramos em todos os lugares, nós estaríamos empobrecendo a humanidade porque a deixaríamos sem Jesus Cristo. Não podemos mais ficar nos templos. É preciso ir aonde, lá onde estão aqueles que Deus gostaria de nunca ter perdido. Ele, o Senhor Jesus, quer que nos acheguemos, saindo dos templos, acheguemo-nos àqueles ambientes onde ainda não se lhe deu chances.
Dom Peruzzo, obrigado pela sua presença, pela sua missão e um bom retorno à casa.
Muito obrigado, Silvonei. Quando passar em Curitiba, chegue, pise firme que o chão é seu e venha tomar um cafezinho, que temos sempre muitas conversas a travar.
Muito obrigado.